Fala galera, eu sou o Lucas Muradas e estamos aqui em mais um episódio do podcast Let's Talk About Rock, da página do Instagram Let's Talk About Rock. Hoje vamos dar início em mais uma nova série do nosso podcast, que será para analisar um álbum específico de alguma banda ou artista. E abrindo os trabalhos, nada mais nada menos que o petardo Rust in Peace, do Megadeth, lançado em 1990 e considerado pela imensa maioria dos fãs como o melhor disco da banda de Dave Mustaine. E atualmente, que cloreiro tesouro da mamãe, ex Angra. Para não deixar eu falar mal de Megadeth aqui o tempo todo, mais uma vez aqui conosco os velhos de casa já, Lucas Casagrande e Doug Santiago. Fala Lucão, bem-vindo de volta. Tudo bem?
Opa, valeu aí o convite mais uma vez, Lucas. Tamo aí, só chamar que a gente vem sempre, mano. Valeu mesmo, prazer total, tamo aqui de novo.
E fala, Doug, Santiago. Finalmente, Doug, Megadeth no Let's Talk About Rock.
Primeiramente, bom dia aí. Agradeço o convite mais uma vez. Enfim, né? E começamos logo, né, com um álbum que ainda é o melhor do Megadeth até hoje. Chegaram perto com um ou dois álbuns, mas assim, ainda é o melhor da banda até hoje, né?
Bom, um dia a gente fala dos outros. Galera, e pra quem conhece a gente, curte o nosso conteúdo aí, curte o nosso podcast, divulga a gente, divulga o Let's Talk About Rock, escuta a gente lá no Spotify, curte os posts lá no Instagram, curte as resenhas, curtem as dicas. Enfim, façam como acharem melhor, mas divulguem nosso conteúdo aí pra gente continuar produzindo esse podcast pra vocês. Então, bora lá, bora pra mais um. Explicando o tema, série álbuns Megadeth, Rust in Peace. Rust in Peace foi o Magnus Opus do Megadeth e de Dave Mustaine. Uma das bandas mais importantes do thrash metal mundial, integrante do Big Four do gênero junto com Slayer, Metallica e Anthrax, o Megadeth tem uma discografia com vários discos dignos de nota, mesmo para quem não é fã da banda, como é o meu caso. Porém, o ponto mais alto dessa discografia é o álbum escolhido para abrir a nossa nova série de podcast. Rust in Peace, lançado em 1990, é um marco do heavy metal e do thrash metal, na verdade, né? Sendo sempre considerado um dos melhores discos do gênero. Vamos aqui dar uma pincelada sobre tudo um pouco que envolve esse álbum do Megadeth, esse petardo. A gente vai falar um pouco das influências, um pouco das músicas, vamos falar um pouco dos temas que influenciaram Dave Mustaine e Dave, o Elferson, o Martin Friedman, o Nick Menza, né, a formação clássica da banda que gravou esse álbum. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo aí, mas eu queria abrir, galera, primeiramente perguntando o que vocês acham do álbum, dar uma pincelada geral aí sobre o que como é que vocês conheceram o álbum, qual foi a primeira vez que vocês escutaram, como é que foi a audição, como é que foi aquela digamos assim, aquela primeira impressão, se foi paixão à primeira vista. Eu, por exemplo, como não sou um fã de Megadeth, por mais que o álbum seja excelente, pra mim já demora um pouco pra descer, mas eu, das várias vezes que eu já escutei ele, enfim, é realmente, definitivamente é um álbum muito bom. Mas eu queria começar com vocês falando como é que vocês conheceram o álbum e o que vocês acham dele no geral. E vamos lá, Doug, Megadeth, Rust in Peace.
Bom, vamos lá. A minha história com o Rust in Peace começou lá nos idos de 2004. Eu era de 19 anos ainda. Eu conheci o Megadeth através da coletânea Capital Punishment. Acho que é de 2001, se eu não me engano. E entre essas músicas tinha Holy Wars e Angarantin também. Eu acabei gostando da banda. Aí fui pegar primeiro Peace Cells, que eu já gostei pra caralho. E aí eu falei assim, vamos partir pro Rust in Peace, né? Que eu gostei da Holy Wars, gostei da Garantia, fui pro saco. E aí quando eu fui escutar, meu Deus. Quando eu acabei de escutar, acho que a primeira metade do disco, eu falei assim, o que caralho que acabou de acontecer aqui? Porque esse disco tem uns finais, que a gente vai comentar um pouquinho mais tarde, tem uns finais absurdos. O que a banda fez nesse disco foi algo totalmente fora da curva. O Friedman e o Nick Menza elevaram o nível técnico da banda lá pra cima. A banda já era técnica, né? Com a formação anterior, com o Chris Ford, com o Guns, alguma coisa lá, que eu esqueci o nome do baterista.
Nick Menza. O do álbum anterior.
É do álbum anterior, que é do Pixels e do So Far So Good So What.
Baterista antes do Nick Menza.
A banda já era técnica, né? Mas no Rust in Peace ela ficou mais técnica ainda, né? É solo, é fritação pra lá, é melodia pra tudo que é lado. Cara, enfim, resumindo em poucas palavras, é um disco, é um dos discos da minha vida. Salvo engano, naquele top 5 dos discos, eu acho que eu citei esse álbum lá. Se não me falha a memória, eu citei esse álbum lá.
Sim.
Ele é um dos mais importantes, é um álbum que me fez virar fã do Megadeth de vez e virar fã do gênero thrash metal como um todo. E eu escutando ele, fazia mais de 10 anos que eu não escutava ele. É, foi o mesmo caso do Pixels. Eu escutei dele ainda mais do que eu gostava antes. Porque agora, né, você é mais velho, você começa a perceber outros detalhes que você não tinha percebido e pensa, nossa, tá melhor ainda do que eu escutei.
Sua própria audição vai melhorando, né?
Mas por favor, tá, galera? Não escutem o remaster de 2004. Repito, não escutem o remaster de 2004. A minha gravita depois.
Fala comigo, Lucão, como é que você conheceu o álbum, o que você acha dele, Rust in Peace, do Megadeth?
Cara, eu conheci o álbum, na verdade, o álbum foi logo um dos primeiros do Megadeth que eu escutei, mas eu conheci o Megadeth através do Euthanasia, né, foi o primeiro álbum do Megadeth que eu escutei. Cara, como quase tudo relacionado ao metal, rock, na minha vida, foi lá para uns 13, 14 anos, assim, né, eu não lembro direito, foi por causa de um amigo meu, que a gente era amigo da época da escola, já desde, sei lá, 8, 9 anos, eu lembro que ele tinha ido morar fora, aí depois ele voltou e reencontrei com ele na mesma escola, ele já tava escutando metal, porque o irmão dele era do rock também, então acabou influenciando. E esse amigo meu tem até hoje o Megadeth como uma das bandas preferidas dele, e acabou que o Megadeth também é uma das minhas, e é justamente por causa desse álbum aí, do Rust in Peace. A hora que o amigo meu emprestou ele pra mim pra poder escutar, tá ligado? Eu tinha 14 anos, eu não entendia nada de inglês na época, não falava inglês na época, né? Mas a energia do som já tinha me pego já, né? Sempre curti, sempre achei o máximo. Na época era difícil, por causa de não ter internet, você sair buscando informações sobre as bandas, sobre as músicas, sobre o que é que a música se tratava, né? Mas você acabava encontrando, acabava logo depois, quando escutei esse álbum, começou a vir internet, então começou a ficar facilitar um pouco mais fácil para entender o que, que a banda falava, né? É uma preocupação minha, não só com rock, de qualquer ritmo, se a música é cantada em inglês, eu sempre tive essa preocupação. O que é que a pessoa está cantando, né? Eu acharia ótimo que as pessoas, principalmente os roqueiros, tivessem essa preocupação, que vem e evitar tanta bosta que a gente escuta os caras falando hoje em dia, né? Mas, aí depois, meu, escutando outros álbuns do Megadeth, sempre voltava pro Rust in Peace, aí comecei a entender inglês, falar, e eu sempre escuto esse álbum, é muito difícil eu pegar ele pra escutar duas, três músicas, geralmente quando eu escuto ele, eu deixo ele inteira. Tem só uma única música dele, que chama Dawn Patrol. Não é uma música que eu curto tanto, às vezes eu pulo, às vezes toca, tá ligado? Mas geralmente eu deixo tocar. Mas de resto, pra mim é um álbum que só tem obra-prima, só, mano. Esse álbum tem duas das músicas que não é só das minhas preferidas do Megadeth, é preferida minha do metal como um todo, thrash metal, de qualquer ritmo. Cara, eu cada vez que eu escuto mais esse álbum, que eu procuro ler mais sobre ele, eu me apaixono mais pelo álbum, porque eu gosto das músicas, gosto do estilo, eu gosto da sonoridade, né? Eu gosto da temática do álbum, a capa, eu acho que é uma arte bem bonita. Eu gosto do que o álbum trata, das coisas que fala, tá ligado? Logo mais quando a gente for falar de música, aí a gente dá uma chavada nas músicas aí pra falar do que eles tratam. Resumindo, basicamente isso, cara. Eu escutei a primeira vez que eu tinha 14 anos e é um dos álbuns mais escutados por mim até hoje, cara. Eu sou suspeitíssimo pra falar desse álbum. Eu sou suspeito pra falar de Megadeth. Eu adoro o Megadeth, é banda das minhas preferidas, tá ligado? E esse álbum, cara, eu sou suspeitíssimo, porque eu sou apaixonado por esse álbum. Eu acho ele muito, muito, muito foda, cara. Muito foda mesmo, mano. É um petardo, como você disse aí na abertura do programa, cara.
O bom aqui hoje é que a gente tem, tipo, dois fãs de Megadeth e que são fãs da banda e conhecem o álbum há muito mais tempo. E tenho eu, por exemplo, que não sou fã da banda, e já declarei isso várias vezes, e tenho uma certa birra pelo Dave Mustaine.
Não, eu também tenho
Dave
por ele.
Mustaine, na verdade.
Eu separo da obra.
É exatamente isso, mas a minha birra do Dave Mustaine sempre me fez não procurar escutar nada do Megadeth, tipo assim, praticamente nada, na verdade, né? E eu comecei a escutar Megadeth conversando com vocês dois, né? Com o Doug, que já me influenciou no Twitter, e com você. Então, e escutando esse álbum, eu escutei pra indicar na página, eu falei, nossa, realmente, né? Esse álbum aqui é primoroso. Aí eu fui escutar o Dystopia, que foi o último que eles lançaram com o Kiko Loureiro e tudo mais. Falei, o álbum é bom também.
O Dystopia é ótimo.
Aí fui escutar os outros, né, pincelando, assim, algumas músicas dos outros. Falei, bom, né, a banda é boa, né, velho? Eu sou meio birrento com o cara, mas a banda é boa, fatalmente.
Sim, sim, sim.
Mas pra quem, e pra quem não é fã igual eu, escutar esse álbum mais de uma vez inteiro, né, pra poder falar um pouco melhor aqui, pra não falar tanta merda, porra, tipo assim, realmente, o álbum se destaca muito pelo primor técnico dos caras. É um álbum de thrash metal com altas partes progressivas, tipo assim, altas mudanças de ritmo. O baterista, que é, tá animal, o Nick Menza, toca para um caralho. O Martin Friedman, que entrou no álbum, como o Dave Mustaine, eu tava lendo sobre isso, né? Ele já deu várias entrevistas falando que ele era a arma secreta do Rush in Peace, que quando viu uma audição de um álbum solo do Martin Friedman, falou assim, nossa senhora, esse cara é tão bom, eu vou tocar com ele? Tipo assim, eu sou tão bosta e esse cara é tão bom.
O disco em questão é o Cacophony, que ele fez com o Jason Becker.
Eu não ia lembrar desses detalhes. O bom de ter esses aqui hoje é por causa disso.
Então,
o próprio Dave Mustaine, que é o líder da banda, e é um cara totalmente, né? A gente sabe que ele é, o ego dele é difícil, que ele é um cara complicado de se lidar. Ele mesmo abaixou a bola e admitiu, pô, beleza, o cara é muito bom, eu vou deixar o cara, né, brilhar aqui e vou fazer o meu papel também. Tecnicamente falando, o álbum é muito primoroso, tipo, os caras estão muito bons. Até o próprio, eu acho que o Elfson, que fica um pouco até pra trás do álbum, porque destaca muito essa bateria e os duelos de guitarra do Dave Mustaine e do Martin Friedman, até o baixo dá pra ser, ele soa muito bem, ele tá muito bem encaixado. A cozinha, o entrosamento da banda ali, e pra ser o primeiro álbum dessa formação, foi eu acho que é um destaque a se levar, porque os caras se entrosaram muito rápido. Entendeu? Tipo assim, foi um casamento muito rápido. E foi uma formação clássica do Megadeth, né? A formação que a galera mais bate palma, é a formação, apesar do próprio Dave Mustaine falar que muita coisa do Rush in Peace estava pronta já e foi criada pelo Chris Poland, o toque do Martin Friedman foi uma coisa diferente, tipo assim, nossa, principalmente a gente vai falar disso em algumas músicas, tem solos dele que são totalmente inimagináveis, nossa senhora. Quando você escuta a primeira vez, igual o Doug falou, você escuta e fala assim, o que é isso que o cara acabou de fazer aqui?
Não, tem umas músicas que, tem umas mudanças assim no final, tipo, pô, porra, velho. Caralho, mano. Eu tenho uma dúvida. Foi no Megadeth que quase que o Dimebag entrou?
Sim. Na audiência pra substituir o Chris Poland, vários guitarristas participaram da audiência, inclusive o Dimebag Darrell. E ele foi escolhido. Só que ele falou que ele tinha um detalhe, que ele só entrava pra banda se o irmão dele pudesse entrar na bateria. E o Megadeth tinha o Nick Menza. Tinha acabado de contratar o cara, tipo assim. E aí não rolou. E o Dave Mustaine, que tinha ignorado o trabalho que o Martin Friedman tinha enviado pra ele, por causa do visual do Martin Friedman, foi escutar isso depois de ter escolhido o Dimebag Darrell, depois que rolou essa treta. Aí escolheu o Martin Friedman de cara, entendeu? Aí ainda bem, né? Acabou que formou duas bandas, que aí formou Pantera e o Megadeth continuou a carreira dele.
A banda Pantera como a gente conhece hoje, né? Porque já existiu Pantera antes, só que...
formou... exatamente.
A banda faz questão de não lembrar dessa fase, mas a gente lembra.
formou Pantera. Infelizmente, Pantera, depois que o Jim Bedarrell foi assassinado, aí o vocalista lá virou um babaca. Então, ou sempre foi um babaca, né? Mas resolveu se mostrar um babaca. Mas enfim... a qualidade do álbum é impecável. Eu acho que a influência do álbum é sempre citada aí como um dos maiores álbuns de thrash metal da história. Thrash heavy metal da história, né? Não é o álbum mais bem sucedido comercialmente da banda, mas levou o próximo álbum a ser. Foi pelo sucesso do Rush in Peace que o próximo, que se eu não me engano, chama Countdown to Extinction, foi o mais vendido da banda até hoje, eu acho. Enfim, eu vou parar de falar aqui porque eu tô falando e eu não sou fã da banda, mas né, o Rush in Peace é um marco na história do Megadeth, eu acho que foi a partir daí que a banda deslanchou também. Mas vamos lá, dá uma pincelada geral aí, galera, mais uma coisa, mais um detalhe sobre o álbum aí pra gente ir pro faixa a faixa.
Um detalhe que a gente pode acrescentar como eu tava comentando no começo, né, que esse foi um auge técnico da banda. A banda sempre foi técnica, né, nos primeiros discos, assim, mas esse disco, com certeza por influência do Martin Friedman, a coisa subiu o sarrafo, o negócio, né, na parte técnica. É muita mudança de andamento, as músicas têm uma estrutura de composição bem quebrada, tem música que se pá nem refrão tem, se bobear. Tem umas músicas que é só verso, 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 verso. Só tem música que o refrão é lá no final, duas que o refrão é lá no final da música, que a gente vai comentar um pouco mais pra frente. Esse é um. Ele tem um pezinho no prog total em algumas músicas.
Ô, Lucão, o álbum é temático, mas não é temático, né? Ele tem um tema, ele gira sobre um tema específico, não gira sobre um tema específico, mas ele tem várias músicas falando sobre mais ou menos o mesmo espectro geral de tema.
Né? Sim, né? Não é um álbum conceitual que conta a mesma história, né? Tipo, com capítulos diferentes, né? Não é esse álbum, né? Tipo, uma molagem do Iron Maiden, que toda passagem numa guerra, essas coisas assim. Mas ele ao mesmo tempo, ele é bem temático, né? Ele trata de temas como guerra, você pode ver no Holy Wars, que critica não só a guerra, mas as guerras que têm uma certa motivação religiosa. Ele, na verdade, essa música, a Holy Wars, ele fez depois de uma turnê que ele passou pela Irlanda do Norte, né? Sim. E a Irlanda do Norte, todo mundo sabe que tem uma treta forte com a Irlanda e com a Inglaterra por causa da religião, né? A República da Irlanda é católica, a Inglaterra é protestante, a Irlanda do Norte, que é um país que só existe por causa de divisão política, né? Porque era para ser tudo Irlanda, a Irlanda do Norte, que pertence aos ingleses, à Grã-Bretanha, é protestante. E no show desse show do Megadeth, o David Mustaine falou que estava vendo que estavam vendendo as camisetas piratas do Megadeth. Os produtores queriam tirar. E o David Mustaine falou para deixar, que era para vender, porque essas camisetas financiavam a causa deles. Eles perceberam que no show tinha muita gente de orientação mais católica que queria a liberdade do protestantismo inglês, dos ingleses protestantes, tá ligado? E nessa entrevista que o David Mustaine deu, falou isso, e ele também tocou Anarchy UK nesse show pra galera. E depois disso ele deu essa entrevista. Essa entrevista causou mal na mídia da Irlanda do Norte, que é a maioria protestante. Então ele saiu da Irlanda do Norte meio que vazado, aí sobre protesto, e não tacar pedra no carro dele, essas coisas assim, tá ligado? Aí por causa disso, por causa desses motivos de guerra, religião, e por causa dessa treta aí da causa irlandesa, ele resolveu compor Holy Wars. Hangar é... Eu tô meio que pulando aqui já, mas a gente vai falar isso faixa a faixa, tá ligado? Mas tem faixa que trata de... sobre a área 51 dos Estados Unidos, que não deixa de ser uma crítica ao governo, que esconde informações à população. Techno Prisons também fala de guerra. Basicamente é um álbum que mistura políticas políticas com guerra, mas focado em guerras, né? Cada música tem a sua história, cada música tem o seu momento. Eles não fazem parte da mesma história, mas o tema de fundo tá lá, né?
E que capa icônica, hein, velho? Que capa doida. A capa tem os livros mundiais da época atrás, assim, junto do mascote do Megadeth, que eu acabei de esquecer o nome, mas tem um mascote do Megadeth. Isso, tem um mascote do Megadeth lá e os caras, e tem os líderes, né? Eu só vou lembrar de cabeça aqui de nome agora, que tem o pai do Bush, o Bush pai, que é o último da esquerda pra direita, assim, na capa, e a capa é muito foda, né? Eu acho que naquela época que...
Tem o Gorbachev também.
Isso. Naquela época que a gente comprava muito disco pela capa, igual o Lucão falou, porque a gente não conseguia saber se o disco era bom ou ruim antes de comprar, né? Na minha época já era um pouco melhor, porque eu sou um pouquinho mais novo que o Lucão, uns 3 anos, 2 anos, sim, e fazia um pouco de diferença nessa época, porque eu já conseguia ter uma noção antes do, um pouco antes dos discos, por uma outra revista que você conseguia comprar e ler, né? Você sabia se o disco era bom, porque, por exemplo, eu ia comprar o disco lá em 2000, 2001. Não que eu tenha comprado, porque, como eu disse, eu não era fã do Megadeth. Não sou, né? Mas esse disco é muito foda, e essa capa foi icônica demais, porque chama a galera, né? Você vai lá, olha assim, olha, tem uns camaradas conhecidos aqui nesse encarte, eu vou ver sobre o que essa porra trata, e vai lá e comprava o disco. Então bora lá, galera, faixa a faixa. Faixa 1, Holy Wars, The Punishment Down. É uma das mais clássicas da história do Megadeth, como uma das mais clássicas do disco, é obrigatória ao vivo, seja lá o Dave Mustaine consiga cantar ou não. Mas é uma faixa clássica, é uma das melhores do álbum, sem sombra de dúvidas. Tem, e já começa com tudo que a gente trouxe aqui do álbum, virada de disco, Martin Friedman debulhando, bateria debulhando, tudo funcionando muito bem. Enfim, é uma das mais clássicas do Megadeth, da história da banda de sempre. Essa música ao vivo é fenomenal. Eu vendo um show do Megadeth ao vivo pra falar sobre esse episódio, eles tocavam, eu vi algum show deles que eles tocavam Rush Piece na íntegra, e escutar ele na íntegra do jeito que ele foi desenhado é realmente diferente. Então essa música faz umas viradas, umas dobradinhas muito fenomenais. Enfim, gosto muito, gostei muito, e passei a versão do álbum, passei a gostar muito da música, e o álbum começa muito bem, abre o álbum muito bem, como o Lucão falou, fala sobre uma crítica às guerras, um monte de coisas sobre isso. Mas vamos lá, Doug, Holy Wars, The Punishment Doug.
Eu tenho que comentar sobre essa música, porque assim, uma outra importância do Rust in Peace na minha vida foi o primeiro álbum que me fez começar a prestar atenção nas letras, e foi onde eu achei o ponto ideal do heavy metal pra mim. O peso do metal com letras do estilo punk hardcore pra mim é a fusão perfeita. Não tem estilo melhor que o metal pra você fazer letra de protesto. E Holy War já é uma, em termos líricos, já uma pedrada na sua cabeça, né? O metaleirinho reaça lá que, ai meu Deus, tô colocando política no meu som. Ai, através dessa letra aí, parceiro. Depois você me fala. Essa música, eu não tenho nem o que falar dela, mano. Quando eu escutei ela a primeira vez na coletânea, eu gostei ela logo de cara. Muitos riffs icônicos, mudança de andamento. A música tá num ritmo. Aí lá no meio vem uma guitarrinha meio árabe, e aí começa uma outra parte lenta, foda pra cacete. Aí vem o Friedman com aqueles solos maravilhosos e aquele final absurdo que o Nick Mesa simplesmente destrói, regaça no final. E aí finalmente vem o refrão, porque o Megadeth ele gostava de fazer essas loucuras meio quebradas, né? O refrão da Holy Wars é no final. É a primeira, foi um dos meus primeiros contatos com música em ritmo e com estrutura quebrada, sabe? Eu sempre tava acostumado com música, conversa, refrão, ponte, papá. Não, o refrão é no final, tipo, nossa. Aí você escuta e fala assim, meu, caralho, isso acabou de acontecer aqui. Adorei. É uma das pessoas favoritas do Megadeth, não tem nem o que falar sobre ela. Até isso aí é demais. Não tem muito o que falar sobre ela. É sensacional, cara.
Eu tive essa mesma impressão que eu quando eu escutei a primeira vez, assim. Quando a música acabou, eu falei, o que é isso que aconteceu? Tipo assim, eu achei que a música ia continuar, aí a música acabou, eu falei, o que? Não entendi. Aí eu voltei a música, eu falei, ah tá, agora eu entendi como é que a música funciona. Mas vamos lá, Lucão, Holy Wars, The Punishment Doom.
Cara, na verdade eu queimei largada, já falei tudo dessa música anterior, né, cara? Eu sou especialista em queimar largada das pautas do programa, mal aí, mano.
Acontece.
Cara, vou acrescentar o que vocês dois já falaram, cara. Essa música aí é praticamente o cartão de entradas do álbum, não só porque isso é a primeira música, ela já define o que o álbum vai ser, é isso. Não vai ser muito diferente a temática disso, vão ser outras músicas, outros solos, outras linhas de baixo, sonoridade, outras músicas, mas vai ser isso, a pegada é essa, tá ligado? E pegando aí um pouco aí o que o Doug falou aí da galera que reclama de política no rock, assim, antes de falar o que eu vou falar agora, eu quero deixar claro aí pra quem estiver escutando a gente, cara, você pode ser da orientação política que mais te for agradável, né? Você pode ser de direita, você pode apoiar liberalismo, você faz o que você quiser, cara. Acho que tem muito direitista famoso no rock, inclusive o próprio Mustaine, tá ligado? Então eu não vejo problema. A questão é, as pessoas têm que melhorar os argumentos, cara. Não cabe você reclamar de um estilo como o thrash metal e reclamar de política, cara. A política que faz o thrash metal, ela é a base, tá ligado? Praticamente. Os problemas da sociedade, né, as rebeldias, as revoltas, de como você enxerga esses problemas, tá ligado? Então, cara, não tem problema a sua orientação política, embora se você for uma pessoa muito extremista de negar liberdades, inclusive você pode ser da esquerda extremista que nega liberdades também, não combina com o rock ele é libertário, né, como a gente claro. já falou isso em programas anteriores, tá ligado? Mas o problema da pessoa mais reacionária, conservadora, não é ela ser conservadora, e sim é a reclamação dela, tipo, ah, eu não gosto quando fala de política. Aí o cara tá com uma coisa do Megadeth e Rust in Peace. Cara, mano, a primeira parte da música, Brother Will Kill Brother, Spilling Blood Across the Land, Killing for Religion, Something I Don't Understand. Cara, o que é que a pessoa acha que isso significa? O que é que a pessoa acha que estão falando, velho?
Exatamente.
O que é que estão falando, velho? Estão falando, cara, irmão mata irmão, jorrando sangue pela terra. Tá criticando a guerra, que você está matando seus semelhantes. Como eu expliquei antes, a música foi baseada na treta entre a Irlanda do Norte. morte. Embora caiba também na Palestina, Israel, ou outras tretas que tem a ver com religião, tá ligado? Cara, o irlandês, como falei anteriormente, a Irlanda do Norte, ela foi separada politicamente, não etnicamente. Não são etnias diferentes. São pessoas da mesma etnia, da mesma biologia, são pessoas... Só foi separado politicamente. Então o irlandês do Norte, ele é irmão do irlandês, do republicano, da república. Assim como, por mais que o palestino e o israelense são de religiões diferentes, etnicamente eles são muito parecidos. O DNA do árabe é praticamente 97% igual ao do hebreu. A própria língua deles é parecida, só muda a forma que se escreve, assim, né? Um fala salam aleikum, outro fala shalom, tipo, tem... Mas são parecidos às vezes, tá ligado? Então, a letra fala disso, cara. A guerra, ela é sem sentido. Pra que você vai matar um irmão seu? Pra que você vai jorrar sangue na sua terra? Se alguém consegue entender isso? Praticamente é disso que a música fala, né? Então, você reclamar da temática política, que você só quer escutar música, cara, me desculpa, cara. Faltou muita, muita atenção nessa pessoa em prestar atenção nas letras, cara. Porque não só essa música, o álbum inteiro é disso. É sobre isso, né? Praticamente.
Às vezes faltou atenção ao próprio Mustaine para o que ele tava escrevendo, né? Mas tudo bem.
Pode ser. Você vê que ele escreveu em 90, né? Escreveu em 90, mas as pessoas mudam de ideia. Principalmente quando você fica mais velho, cheio de grana. É até normal você ficar mais conservador, tá ligado? Mas
Comecei as críticas ao Mustaine hoje, hein? Comecei.
Mas, cara, o Megadeth, você pega um álbum mais atual dele, de 2007, o United Abominations, tem uma música que ele critica a ONU com uma visão de direita.
Atual dele.
Sim, mas, cara, é uma visão válida, é política, tá ligado? Ele tá falando de política também. Só que aí o cara que reclama da política não reclama dessa música, né? Porque é a política que agrada a ele.
Exatamente. O cara que fala que não deve misturar música política, dessa não reclama porque a música agrada. Normal.
Exatamente, tá ligado? Então, mano, não tem problema nenhum falar de política e música, cara. Faz parte. Todo mundo é político, frase clichê, mas tudo é política, cara.
Exatamente. Até porque aí eu acho que a crítica fica seletiva, né? Porque você critica só o que não te agrada dentro da sua ideologia. Aí fica... Soa meio hipócrita, né, na parada, na verdade. Faixa 2, Hangar 18, outro clássico absoluto do Megadeth, outra faixa clássica, classiquíssima do álbum, classicaço do heavy metal, do thrash metal, dobradinha fenomenal, como diz o Doug, né, imagina, começa com Holy Wars e depois já passa pra Hangar 18, outra faixa que ao vivo é algo muito fenomenal. Enfim, eu já gosto mais dessa do que da primeira. Essa já pra mim já soa melhor. Até o vocal do Dave Mustaine já tá... Que eu sou um grande crítico ao vocal dele, já tava melhor. Eu falei no grupo que esse álbum merecia um vocalista. E foi meio pra sacanagem. Mas outra música maravilhosa. O duelo de solos do Friedman e do Mustaine é algo memorável. Conseguiu funcionando muito bem. A música fala letras sobre uma temática de alienígena, né? Sobre aquela área 51. É uma... A inspiração da música, claro, 51 nos Estados Unidos. Ideia que eu não me, se eu não me engano, do Elvis. É a temática da música. Mas outro clássico absoluto do Megadeth, faixa destacada do álbum. Eu acho que o álbum começa muito bem e depois dá uma certa caída e depois termina excelente. Mas esse é um dos pontos altíssimos das minhas preferidas do álbum, das nove músicas que o álbum tem, né? É isso, as nove músicas é das minhas preferidas. O solo dessa música, então, são algo, assim, fenomenais. Os caras estão literalmente fazendo poeira com a guitarra. Enfim, Hangar 18, Lucão, o que você me diz?
Cara, Hangar 18 é outro petardo do álbum, né? Outra música cabulosa também, obrigatória em show ao vivo. Tecnicamente é uma música incrível, né, cara? Ela tem 11 solos, né, mano? Em 5 minutos de música, tá ligado? O riff inicial dela também é impossível não reconhecer, tá ligado? É uma música bem poderosa também, né? Temática bem interessante, conversa bastante um pouco com a temática da com o que tá na capa do álbum, né? Que tem aquele objeto lá com um alien dentro, tá ligado? O Hangar 18, como você já falou, fala da área 51, uma área sempre aí na mitologia da política americana, que até então, claro, o lançamento do álbum nunca foi comprovada a existência dela, né? Falaram que era sempre uma lenda urbana, não sei o quê. Não sei se tem a ver com o álbum, com o Rush in Peace é um álbum que catapultou bastante o Megadeth mais pro mainstream, assim, né? Fica bem mais famoso do que já era nos anos 80. Não sei se ajudou a fazer pressão, mas poucos anos depois do lançamento desse álbum aí, em 93, 94, os Estados Unidos admitiu que eles têm uma área 51 para estudos de OVNIs, UFO, essas coisas aí que não tem muita explicação, né? E isso aí aumentou mais ainda a criatividade da galera pra fazer teoria da conspiração, né? Eu acho que tem alienígena lá que faz autópsia nele, essas porras assim, tá ligado? Eu acho que isso é viajar demais, eu não acredito nessas coisas, mas enfim. É de se pensar, porque os Estados Unidos tinham um departamento pra coisas que envolvem assuntos misteriosos de extraterrestres e não sabia pro público. Então eles deram muito motivo pra galera ficar fantasiando aí em cima disso, né? Cara, e é uma paulada a música, né, cara? Os solos dessa música ao vivo é sem palavras, mano. É muito foda. Muito, muito foda mesmo, cara.
É classicaço. E sobre essa coisa que você tá falando do estado da área 51 nos Estados Unidos, que a gente falou, né, sobre o tema da música, eu tava escutando só fugindo um pouquinho do Megadeth aqui, tava escutando uma entrevista que rolou naquele Flow Podcast, de um cara falando, tipo assim, que sobre a questão de existir vida fora da Terra e de existir vida inteligente fora da Terra. Porque todo o contexto que teve que acontecer para o ser humano ser o ser humano inteligente hoje, entre aspas, né, inteligente hoje, foi um contexto muito único que aconteceu no universo que formou a Terra. Ter vida em outro planeta, água é vida, planta é vida, tem várias formas de vida diferente. Vida inteligente... vida microbiológica, digamos assim. Uhum. Vida inteligente, tipo assim, animal, desde a vida animal, mamíferos, etc e tal, ou aves, e enfim, esse tipo de situação. Herbívoros e tudo mais. Já é uma questão totalmente diferente, porque se tivesse 1% a mais de tal substância na atmosfera, o mundo teria já colapsado, um monte de coisa. Eu já acho, penso o contrário, mas eu tava... Já que a gente pensou sobre esse tema aqui em época de terraplanista, né? É meio difícil falar sobre isso agora, porque a galera já tá voltando a discutir se a Terra é quadrada. Então, o Doug já passou a mão na cabeça ali. Mas vamos lá, Doug. Vamos voltar pro tema pra não fugir muito. Vamos lá, Doug. Hangar e Tim.
Não, é que o... Gente, terraplanismo em 2021 não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Não dá.
Desculpa interromper. Ô, Lucas, você falou do Flow? Foi o podcast lá do Sérgio Sacani, do Space Today?
Não sei, velho, eu vi um corte, eu não vi a entrevista toda, eu vi um corte.
Do Nike e do cara lá que tem um canal de jogo de luta lá no YouTube.
Não, sim, mas eu acho que tá, você perguntou, foi do convidado, não foi, Lucão?
Eu podia ir do convidado.
Não, não sei, velho, era um cara, desculpa até pela pessoa que eu vou falar, mas era um cara bem, bem, bem gordo, assim, bem grande, na verdade.
Careca, cabeludo.
Isso, careca, meio cabeludo pra trás, assim, exatamente.
O Sérgio Sacani, ele é muito foda, cara, eu acompanho o canal dele, Space Today.
Eu não conheço ele.
Até que você falou.
Não, sem problema, eu conheço ele.
Quem tá ouvindo aí, gosta de rock, gosta de ciência, astronomia, essas coisas, segue o canal do cara, o cara é foda pra cacete, mano.
Aí, boa dica aí do Lucão. Lucão é cultura, sempre é brilhantando o nosso podcast. Vamos lá, Doug, Hangaretim.
Gente, eu quero... Basicamente, o que eu acho sobre a música... O que o Lucão falou aqui, eu assino embaixo quase que 100%, né, mano? É uma dobradinha que não deve nada pra esses raios de Two Minutes to Midnight, pra outras dobradinhas famosas do rock metal. A melodia inicial, ela já é linda pra caralho, a música, ela já vai bem. Só que aí, quando ela dá a virada, que começa aquela caralhada de solos em bateria, pra tudo que é lado, de ferama pra tudo que é lado, meu irmão, a música vira uma coisa totalmente louca. É bater cabeça até o final da música, né? É espetacular, cara. É uma virada, assim, uma das melhores viradas de música que eu já escutei na vida, assim. É totalmente inesperado. É aquilo que você espera de uma banda que é quebrada. Você tá lá, assim, de repente, você tá toda padrãozinha lá, aí de repente, pá, mudou. Virou uma coisa totalmente louca, virou uma viajada quase que progressivo no negócio lá. O Friedman, o Friedman nessa música, ele arregaça, cara. Pelo amor de Deus. Ele já dá seu... Ele já mostra a que veio já na segunda música. Ele já colocou todo o seu catálogo ali de fritada já na segunda música. É um absurdo. É uma música totalmente fora da curva. Sensacional.
Tecnicamente, essa música ela é um absurdo. Né? Como eu falei antes, ela tem 11 solos. Desses 11 solos, 7 é na última parte da música, tá ligado? E cada solo é intercalado por um prelúdio pesado, tá ligado? Né? Faz um interlúdio bem pesado, tá ligado? Aí ele faz o solo, aí tem o interlúdio, aí começa outro solo. Não, tecnicamente essa música é uma aula, cara. Pra quem tá começando a escutar, vai se empolgar, você vai querer ser guitarrista depois de escutar essa música, mano. Porque ela é uma baita música, velho. Ela é muito foda.
Continuando, faixa 3, Take No Prisoners. Já é uma faixa mais rapidinha. As duas músicas que a gente citou aqui agora tem quase 6 minutos, ou mais 6 minutos. Essa aí já é a música mais rapidinha. Já, pra mim, a audição já lembrou algumas músicas mais trash do Megadeth, assim. Mas o álbum, pelo que eu escrevi uma resenha pra página lá, que eu acabei escutando o álbum pra poder conhecer, que foi o primeiro do Megadeth, né? Então já lembra esses primeiros álbuns. O Rush in Peace, galera, é o quarto álbum do Megadeth. Então nós estamos falando aqui do quarto álbum já de uma banda. Já o Megadeth já tinha uma certa história. Techno Prisoners já é uma música mais rápida. Gostei também, mas não é pra mim já cai bem em relação às duas primeiras. Não que caia em relação à qualidade dos membros da banda, não é isso, mas é que a música já muda um pouco o que tava acontecendo nas duas primeiras faixas, que são realmente empolgantes, né? É uma dobradinha. O álbum começa muito bem. E aqui, pra mim, já dá o primeiro... Puf! Já dá a primeira caída, assim, das caídas, pra mim, que tem no álbum. Mas é uma faixa boa. É bom que passa rapidinho. Nem muda um pouco o que você tá escutando, mas passa rapidinho ali pra depois começar a vir uma bomba de novo. Mas vamos lá, Doug. Take No Prisoner.
Aqui, a minha opinião já é o contrário da sua. Pra mim, o álbum só cresce a partir de Take No Prisoners. Uma música junto com a Five Magics que eu, quando eu escutei agora, depois de mais de 10 anos, eu gostei mais dela agora do que eu gostava. Eu já gostava dela, agora eu gosto dela mais ainda. Eu mencionei no grupo, é uma das minhas linhas de bateria do Nick Mesa favoritas do disco. Ele faz esse vídeo, essa música é tão absurdo. É pedal, na verdade é bumbum, né? Eu falo pedal duplo, bumbum estúpido. É bumbum pra tudo que é lado, é caixa-pom, é uma loucura essa música. Eu gosto muito dela. Pra mim, o álbum, essa primeira metade do disco, pra mim, é simplesmente espetacular. Eu adoro essa música.
Fala, Lucão, Take No Prisoners.
Cara, eu gosto bastante dessa música também. Pra mim, vou discordar de você, eu não acho que o álbum cai. Porém, discordo do Doug também, eu não acho que o álbum aumenta. Eu acho que o álbum já começa no topo e não cai, tá ligado? Tem uma música que eu não curto, que eu já falei antes, tá? Mas até adianto que deu uma caída essa hora, mas daí na última já volta já, tá ligado? Como eu te disse, eu sou suspeito, velho. Eu pareço um fanboy falando desse álbum, tá ligado?
aqui nós estamos é pra isso mesmo.
tô sendo sincero, tá ligado? Mas é uma música rápida, ela pra mim mantém a temática do álbum, fala de guerra também, especificamente da Batalha da Normandia, que aconteceu na Segunda Guerra, no final da Segunda Guerra, se não me engano foi em 44, 45, né? Fala especificamente, geralmente quando a gente fala da Batalha da Normandia, dessas coisas da invasão lá na França, lembra muito do Dia D, essa música se especifica mais numa operação que envolveu os Estados Unidos, o Reino Unido e a França, que foi a Operação Overlord, até já fizeram um filme sobre isso daí também, né? Então é uma música que retrata uma parte importante da história do mundo, uma história importante e triste também, que é a guerra nunca é legal, e é uma música que, na minha opinião, mostra ao que veio, cara. Como vocês falaram aí, a bateria bateria dessa música é absurda. Nick Menza, que foi um baterista sensacional, foi muito feliz aqui, cara. Foi composta por ele mesmo, as linhas de bateria, tá ligado? É outro musicão, cara, que na minha opinião só... Ah, esqueci, me fugiu a palavra aqui agora, cara. Só engrandece o álbum, só acrescenta só, tá ligado? Só acrescenta só.
Eu enfim, pra mim dá uma caída, porque eu, igual eu falei, esse álbum pra mim tem faixas muito boas e faixas já mais, enfim, normais. Mas, enfim, não sou fã do Megadeth do podcast, então eu tô de boa quanto a isso. Mas nem de longe é uma faixa ruim, igual o Lucão falou e o Dom falou também. A faixa a linha de bateria nessa música é sensacional. O Nick Menza, saudoso Nick Menza, tocava demais. Puta que pariu. Ele, infelizmente, não tá mais entre nós, mas tocava demais.
Só mais duas coisas que eu queria acrescentar aqui. Nessa fase também, nessa música, ela tem um... Cita uns trechos do livro do 1984, do George Orwell, né? Que é um livro bem politizado também, né? E nessa frase tem uma... Ele faz uma brincadeira com uma frase do Kennedy, né? O Kennedy dizia, não pergunte o que seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pro seu país. Ele inverte a frase, pra você falar que você não tem que ser escravo do seu país. Você tem que questionar o que o seu país faz por você.
Tipo assim, inverte a lógica da situação, né? Não é o que você faz pelo seu país, afinal de contas é o que você é o que os políticos do seu país têm que fazer por você, né?
Sim, é um questionamento que político. Acontece realmente com muitos soldados. Você vê aí entrevistas de soldados na guerra, eles questionam porque eles estão lá na guerra. Então ele fala isso, pra você se questionar. Você tá aqui servindo o seu país. Ok, mas o que o seu país fez por você antes? Busca basicamente falar disso, né?
Faixa 4, Five Magics. Aí, na minha opinião, o álbum já dá um up novamente. A faixa é muito boa, faixa tecnicamente impecável, como é a maioria do álbum, né? A maior parte do álbum é, a faixa é bem impecável, já é um pouco mais cadenciada do que a Techno Prisoners. Tem umas viradas sensacionais, os caras estão mais uma vez muito afiados. Gosto do vocal do Mustaine nessa música, que me é raro. É, como eu disse novamente, esse álbum com talvez com vocalista mais técnico faria algo fenomenal. Enfim, mas aí já que tô aqui literalmente começando a querer ser odiado por fãs do Megadeth, mas pra mim o álbum já dá um up de novo. Já é uma música um pouco mais longa do que a terceira. Ótimas linhas de guitarra, ótimos solos, mais uma vez, de Matt Friedman e Dave Mustaine, sei lá quem faz o solo, sei lá quem faz a base. E, enfim, pra mim o álbum já volta ao nível que tava nas duas primeiras faixas. Então, bora lá. Doug, Five Magics, sei que dessa aí você gosta pra caralho.
É outra das músicas que, quando eu escutei agora, eu gostei dela ainda mais do que eu gostava antes. Porque agora eu percebi alguns detalhes que eu não tinha percebido na primeira vez que eu escutei. Nossa senhora, muito bom essa música aqui. O comecinho dela, com aquele do baixo fazendo a melodia, a guitarra entrando, comprando, a construção dessa música, que eu não sei se é só eu que eu acho isso, ela me lembra bastante aquela parte lenta da Pantológica Metallica, não sei porquê. Não sei se é porque a construção da melodia é parecida. Só que aí depois entra a guitarra já arregaçando, e aí com certeza que a música vai ser mais calminha e tal, vai, já vem a guitarra cortando e já começa a paulada já na sua cara. E depois lá no meio ela tem outra virada espetacular. E depois, lá no final, quando tem uma outra virada, aí tem uma coisa absurda. Quando começa a repetir o verso inicial, só que com a bateria fazendo umas... O Nick Menza fazendo umas viradas. Nossa senhora, aquilo ali é um absurdo. E aí depois, a bateria dá uma pausa e aí começa a trecheira desgraçada no final. Nossa senhora. Eu não sei quem faz aquele solo, se é o Friedman, se é o Mustaine, eu não sei. Mas aquele solo é lindo demais. Aquele final é... Aquele finalzinho, aquele solinho do final. Que é uma coisa absurda de linda. E se eu não me engano, essa música, o casal é um pouco mais pra mim, essa é uma das raras letras que não fala sobre Deus com Deus. Acho que ela fala sobre algo mais sobrenatural, se eu não me engano. É uma temática mais sobrenatural essa música tem. Mas enfim, é uma da... Pra mim é o auge do disco, pra mim. É o auge do disco pra mim. É o ápice, é o ponto mais alto do disco. Tecnicamente, liricamente, vocalmente. Aliás, o como um todo, é um dos discos que o Mustaine, ele canta menos ruim aqui. O vocal dele tá, digamos assim, agradável de escutar. Já teve discos bem piores, isso eu posso garantir. Mas assim, é uma das minhas faixas favoritas do disco, e eu gosto dela mais ainda hoje em dia. Nossa, eu tenho que falar sobre ela, eu tô bem estendendo aqui.
Eu acho uma das faixas mais complexas do álbum, tipo assim, como você falou várias vezes, as viradas, a bateria, a guitarra, os duelos. Tecnicamente falando, a música ficou muito complexa. Não sei nem exatamente, tipo assim, eu não consegui nem compreender exatamente muito o que estava acontecendo, de tanta coisa que tinha naquela música, sinceramente. Não sei se foi uma ideia de prog, uma ideia de sei lá, mas a música ficou muito, muito doida, tipo assim, sabe? Eu gostei demais também quando eu escutei mais uma vez pra poder gravar o podcast. Vamos lá, Lucão, Five Magics.
Cara, outra música excelente, mano. Como vocês falaram aí, tecnicamente, outra música incrível, tá ligado? É, baita ponto alto do álbum também, tá ligado? O álbum inteiro é alto pra mim. O legal dessa música tem uma temática que foge bastante do resto do álbum, né? Como o Doug frisou aí rapidão, tá ligado? Na verdade, aqui ele fala mais de feitiçaria, de bruxaria, né? Ele fala de magia aqui de forma geral, tá ligado? Na verdade, a música Five Magics, seria cinco magias, ele meio que divide em partes a música, né? Ele fala de alquimia, bruxaria, feitiçaria, esqueci a outra agora, teve com temperatura, acho que é tematologia, alguma coisa assim, e fala de eletricidade, né? Cita coisas do Tesla, inclusive, na parte final, tá ligado? Então, durante a música, ele viaja bastante, fala bastante da alquimia, né? Cita sobre a pedra filosofal. Não sei se tem a ver, se é a viagem minha, mas isso me remete de novo à capa do álbum, que a pessoa tá segurando uma pedra verde, já parece uma kriptonita. Não sei se seria a pedra filosofal da música que eles queriam falar, mas me dá uma ligada a isso daí, né? Que é a pedra que transformaria qualquer metal em ouro, né? E a alquimia, na verdade, faz um paralelo com o mundo atual. A alquimia era meio que a química da época, né? Era usado pra tentar curar qualquer tipo de doença, seja ela saúde, biológica, ou até mesmo alguma coisa moral, assim, que era bem comum na época, né? Cara, e é uma música pra escutar no último volume, cara. O solo dela... Nessa música, tem uma linha de baixo muito boa, o Ellefson consegue se aparecer um pouco mais aqui. Eu concordo com o que foi falado antes, mas que o Ellefson é um bom baixista, ele meio que dá uma apagada aqui inicial, que o Friedman e o Mensah fazem aqui é de outro mundo, tá ligado? Mas tem uma linha de baixo bem bacana, cara. É uma música bem legal, eu gosto bastante, tá sempre escutando também, cara.
Eu tava... Não sei se essa música versa sobre isso, mas o Dave Mustaine é um dos, entre as caras do rock and roll, que é fã daquele Aleister Crowley, né? Que já estudou sobre a obra do Aleister Crowley. Não sei se essa música fala sobre isso também, mas talvez seja tenha sido uma das influências dele pra escrever. Vai saber. Tô chutando aqui. Faixa 5, Poison Was The Cure. Outra faixa rapidinha, ao contrário da Techno Prisoners, que eu já falei que dá uma caída no álbum, essa aqui já pra mim já mantém, porém é uma faixa muito rápida, talvez seja a faixa mais curta do álbum. Eu acho que ela podia ser, não é mais curta, porque tem a vinheta, né, faixa 8, mas eu acho que essa aqui deixa aquele gostinho de quero mais, ela acaba muito de repente, muito de repente assim. É muito boa, gostei, acho ela bem, já lembra mais também os primeiros álbuns do Megadeth, bem, bem rapidinha, bem construída. Os caras tecnicamente mais uma vez estão muito bem, porém me deu um gostinho de quero mais. É bom que deixa assim, a audição do álbum mais fácil, né? Pra não ser um álbum muito grande e tudo mais, e talvez não ficar enjoativo. Mas gostei. É uma faixinha boa, não é um dos pontos altos do álbum, mas também não deixa a desejar. Ah, Lucão, faixa 5, Poison Was The Cure.
Cara, Poison Was The Cure é uma faixa bacana. Diria, talvez aí, pra ser sincero, acho que é a primeira das únicas duas partes do álbum que ele dá uma baixada, não é uma música que eu me inspire tanto, goste tanto dela, mas é uma música bacana também, é uma música rápida até, né, e a temática dela também foge um pouco do resto do álbum, fala mais dos problemas pessoais que o Mustaine teve aí com droga, essas coisas, né, veneno é a cura, né, ele colocava todas as esperanças dele em uso de drogas, né, o cara já foi pego portando drogas já, ele teve vários problemas, né, inclusive drogas foi a razão dele ter sido expulso do Metallica, né, ele sempre, até hoje é um pouco, ele sempre foi muito ressentido com isso do Metallica, branca, ele tenta transparecer isso em algumas músicas. Não sei se nessa música ele coloca um pouco disso de forma indireta, mas é uma música bacana que acho que vale a pena você escutar ela, prestar atenção na letra, pra poder entender melhor um pouco da mente perturbada aí do Mustaine, tá ligado? É uma música interessante.
Vamos lá, Doug, Poison Was The Curse.
É mais ou menos o que o Lucão falou, assim, é o ponto do disco onde ele dá uma leve baixada. Aí sim, entre ela e a próxima, pra mim, o disco dá uma baixadinha um pouco, mas não assim, por exemplo, de um disco nota 10 pra cair com nota 7. Não, é um 10 pra um 9, assim. Ela não deixa a perpeca cair, tá ligado? É uma música rápida, interessante. Ela não me empolga tanto quanto as outras, mas é uma música muito boa. Eu gosto, inclusive, do começo lento dela, né? Com baixo marcante, assim, com riff de guitarra, que é mais uma surpresa que o disco traz, né? Você pensa que vai ser uma música lenta, né? Cadenciada. Aí, de repente, o Nick Mensa entra com aquelas viradas dele de caixa lá e a música vira uma música rapidinha. É legal, é uma música divertida.
Posso dela. É isso que eu falei, deixa o gostinho de quero mais, entendeu? Mas, porém, assim, eu acho que ela finaliza bem, assim, apesar de curtinha, finaliza bem, mas deixa o gostinho de quero mais. Eu acho que a música podia ser um pouquinho mais compridinha, deixar ela com uns 3,5 ali, continuar com mais uma coisinha, fazer essas loucuras que eles fizeram o álbum inteiro, de virada de bateria, guitarra e tudo mais, pra deixar a música um pouco mais comprida. Mas, pra mim, aí a gente já discordou um pouco, agora eu que falo que pra mim o álbum não caiu, pra mim continuou mais ou menos do jeito que tava, mas vamos lá. Faixa 6, Lucretia. Começa com uma risadinha, né? A música é legal. Eu achei legal a introduçãozinha dela. Começa com uma gargalhadinha, assim, bem bacana. porém, é uma faixa nem lá nem cá, na minha opinião. Gostei, mas não gostei tanto. Assim, não é pra mim um dos destaques do álbum. Tirando o solo do Friedman, que é maravilhoso. Aí, pra mim, a música já é outra coisa. Tipo assim, o solo dele, nem sei lá, talvez deveria ser só o solo. Só o solo, pra mim, já tava de boa. Só dessa música é maravilhoso. O Prisma tá, nossa, eletrizante. Mas pra mim a faixa é uma faixa qualquer. Não sou muito de muito assim, boa igual as faixas boas do álbum, igual a Five Magics e Holy Wars, né, que a gente já citou, a Hangar 18. Bem de longe é uma faixa ruim. Repito, tecnicamente falando, como em todas as faixas, a galera tá destruindo. Mas o destaque é o Marsh Friedman pro solo dele, que é maravilhoso. Mas vamos lá, Doug, Lucretia.
É aquelas músicas que a gente grava, né, e coloca pra compor o álbum, né? Mas nem de longe não é uma música ruim. Eu acho até que, assim, ritmicamente ela é um pouco mais próxima do hard rock. Vou estar falando besteira. É um pouco mais próxima do hard rock, assim. Ela não é tão thrash, também não é tão metal. Fica no meio, ela fica flutuando ali, né? Entre o hard e heavy ali no meio. É uma música ok, mas com um solo maravilhoso. É o Friedman, né? Não tem nem tipo, o Friedman falar, eu não já ouvi, mas esse disco é chovendo molhado, né? Falei, óbvio aqui. Mas é uma música ok, eu gosto. Mas assim, ela tá lá pra encher o disco ali, pra cumprir o vinil, né?
Fala, Lucão. Lucretia.
Cara, Lucretia, eu acho uma baita música. Eu gosto bastante dela. Pra mim, o álbum, ele volta a ficar com poder aqui nessa música. Não é um thrash metal. Eu não sinto tanto essa pegada mais pro hard, igual o Doug falou. Mas, realmente, ela tem uma balanceada entre alguns ritmos aí. Tenta fazer uma mistura aí, tá ligado? Né? Eu acho uma música bem bacana. Ela tem esse espírito mesmo de... Ah, vamos incluir mais uma faixa no álbum aí. Vamos fazer uma letra sobre alguma coisa aí e vamos colocar, tá ligado? Mas isso não diminui a música, ela não é ruim, eu acho ela muito boa, ela tem uma levada bem bacana, eu sempre escuto ela, eu aumento o volume quando ela tá tocando. Eu acho uma boa sacada aí da amizade, desse espírito bruxa aí no começo aí, Eu já vou falar já sobre isso já agora já. E dá um clima aí descontraído pra música, tá ligado? Apesar de não falar de guerra, propriamente guerra, armamentista, essas coisas, você pode até fazer uma junção com o álbum, porque a música é uma viagem, uma brincadeira aí do Mustaine, que ele fala que tem um espírito no sótão da casa dele. E ele chama esse espírito de Lucrecia. Aí esse espírito é um espírito que atormenta ele. Então dá pra falar aí que é uma música, é a guerra mental da mente, que eu já falei, perturbada do Mustaine, tá ligado?
Os demônios. É a música do Brasil, os demônios internos do Mustaine.
É, praticamente isso. É uma outra música que tem uma função um pouco parecida com a Poison Was The Cure, que é pra você entender mais o vocalista, o intérprete, né, da música, o que ele acredita, o que ele pensa, tá ligado? Só uma curiosidade, a primeira vez que eu escutei essa música, eu não sabia que era sobre um espírito ou umas coisas assim, mas eu imaginei que tinha a ver com uma temática mais obscura, sobrenatural, por causa dessa risadinha. Eu achei que era uma bruxa. E Lucrecia, o nome Lucrecia, não sei porque eu associo nome de bruxa, tá ligado? Até pra tudo que tava vindo sobre essa música aí, pra poder falar aqui no podcast, tava pesquisando se tinha alguma bruxa Lucrecia, alguma coisa assim, mas não achei nada. De mulher Lucrecia famosa, eu sei que teve a Lucrecia Borgia, que foi uma filha ilegítima aí do Papa, o Rodrigo Borgia, um dos papas mais famosos aí, que deu origem ao livro, à série Os Borgias, né? Eu achei que fosse uma crítica até à religião, alguma coisa assim, mas não trata disso, não. É mais as pira, a música é uma pira do Mustaine, que ele acha que tem um fantasma no sótão da casa dele.
Melhor ainda.
agora você me lembra, hein?
Só enriquece a música.
Exatamente. O Mustaine era muito louco, né, velho?
Não, ele ainda é.
Exatamente.
Ele é um pouco mais controlado, mas ele ainda é retardado ainda um pouco.
Faixa 7, Tornado of Souls. Aí sim, nós chegamos, na minha opinião, no ponto altíssimo do álbum. Virou minha faixa preferida, talvez do Megadeth. Com certeza a faixa preferida desse álbum. Cara, essa música é maluquíssima. Nossa senhora, os solos dessa música chegam a ser meio tridimensionais. O que o Marty Friedman faz isso aqui, galera, é algo que chega a ser, assim, muito fora da curva. O Mustaine também, mas eu comecei a ler sobre essa música muito pra saber quem faz os solos. Mas pelo que eu li, quem destrói mesmo é o Martin Friedman. Ele faz coisas sinistríssimas nessa música aqui. Tem uns refrões mais clássicos de todos do Megadeth. A voz do Mustaine encaixa bem, mas essa música aqui, nossa, é outra que eu falo. Nossa, ela merecia um vocalista. Nossa, faixa sensacional. Nossa, maravilhosa. A bateria tá muito foda, o baixo tá foda, mas as guitarras estão assim. Nossa, muito, muito, muito fora da curva. Eu fiquei muito, muito, assim, curioso depois pra conhecer o trabalho do Martin Friedman. Eu comecei a ver os trabalhos solos dele depois que eu comecei a conhecer essa música melhor, porque nessa música ele tá, nossa, muito, muito, muito assim, realmente muito animal. É minha preferida do álbum, pra mim é a melhor, pra mim é o ponto alto, altíssimo do álbum aqui, junto com a faixa que a gente vai falar daqui a pouco, mas a melhor música pra mim desse Rush in Peace aí é Tornado of Souls, é a faixa 7. Mas vamos lá, Lucão, Tornado of Souls.
Cara, essa música, puta velho, é outra que, mano, eu vou soar bem repetitivo aqui no podcast, cara. Pra mim isso é uma obra-prima, essa música, Tornado of Souls, cara. Eu acho ela muito, muito embaçada, cara. Ela é perfeita. Pra mim é uma das. É tranquilamente uma das melhores do álbum, uma das melhores do Megadeth. Se eu fosse separar uma música desse álbum, eu ia ficar muito, muito na dúvida entre Holy Wars e Tornado of Souls. Eu acho as duas músicas perfeitas. Cara, Tornado of Souls, cara, ela é simplesmente impecável, cara. O riff, a base, solo, as linhas de vocais, o Mustaine, mesmo com a voz de pato rouco dele, tá excelente, tá ligado? Essa música, ela tem uma grandeza, ela tem um tom épico. É uma música que também foge um pouco do tema principal do álbum, tá ligado? Você pode até generalizar falando que é uma guerra pessoal do Mustaine com os sentimentos dele. Ele fala dessa música, retrata bem da fase que ele tava vivendo, que ele tinha acabado de se separar da ex-mulher dele, que ele ficou aí uns bons anos, aí uns 6, 7 anos, tá ligado? Tem umas partes rancorosas na letra da música, né? Tipo o refrão, mas agora estou salvo no olho do tornado. É, aquela pessoa levou um pé na bunda e tem que falar que vai estar melhor pra poder, né? Enfim, mas a gente sabe que pé na bunda faz a pessoa ter boas ideias, né? Qualquer homem, mulher que leva um pé na bunda consegue escrever grandes obras. Tem filmes, letras de música, livros excelentes. tudo quase um pé na bunda, tá ligado? E Tornado of Souls é uma delas, cara. É uma baita de uma música, cara. É excelente, é excelente, mano. O riff final lá, o solo final, antes da música acabar, é apoteótico, cara. Pra mim, essa música aí deveriam fazer um filme só dessa música, só.
Doug Santiago, Tornado of Souls.
Eu ia falar que a minha opinião sobre a música, assim, bota o solo do Feedman até o final aí, desse. Não, agora falando sério. Não, cara, o que que a gente vai falar do solo que tornou o Marty Feedman famoso? Porque todo show que ele faz, agora ele mora lá no Japão, ele faz tudo uma carreira só lá no Japão, ele tem que tocar essa música todo show, ele tem que tocar esse solo pelo menos uma vez no show. E tão famoso que ele é. É nada famoso esse solo, né? Foi considerado um dos solos mais bonitos da história de todo o heavy metal. À toa não é. É uma música que, mesmo a sua construção, o riff principal, melodia global, é uma das faixas que o Mussini canta melhor. Tá bem encaixado mesmo, melodicamente falando. Parte do riff, o Nick Menza tocando bem pra caralho. Só que quem brilha nessa faixa é o menino Friedman. É o menino Friedman. Quando começa a tocar aquele solo de quase um minuto e meio, é uma aula de bom gosto na melodia, na fritada. Aquela coisa que eu gosto também do John Petrucci, que é aquela fritada com intenção melódica, sabe? Que ele usa como recurso e não como um objetivo, e não apenas uma fritação pura. Ela tem um motivo de existir,
tá lá,
sabe?
Né?
Ela tem um motivo de estar lá. Ele usa como recurso. Então, assim, é uma coisa mais fora da curva que o Friedman teve um disco inteiro. É uma música maravilhosa. Não tenho o que falar sobre ela, assim. É espetacular.
Eu, como disse, pra mim, ponto alto do álbum, mais alto do álbum, talvez a música hoje que você vai falar, se é uma música do Megadeth que você vai escutar, pra mim vai ser Tornado of Souls. Escutei várias vezes essa semana pra gente poder gravar o podcast e, nossa senhora, igual eu falei, o Marty Friedman nessa música tá totalmente fora da curva, ele tá muito sinistro. Tava lendo sobre isso aqui também. É elogiado, como o Doug falou, um dos maiores solos da história do heavy metal, do thrash metal, tipo o solo dessa música. Como o Doug falou, foi o solo que fez o Marty Friedman ficar famoso, né? Tipo assim, ó, pronto, esse cara aqui, ó. Essa obra é desse cara aqui. Dedinho pra ele, parabéns. Ele é muito foda, realmente. Faixa 8, Dawn Patrol. É tipo uma vinhetinha, né? Não é nem uma faixa completa. A música, acho que não chega a ter 2 minutos. Deixa eu olhar aqui agora. Tem 1,51, não chega a ter 2 minutos. É uma vinhetinha, sei lá, até estranha. Um pouco assim, bem diferente do álbum. Mas pra mim, o cara que tá acostumado a escutar, por exemplo, o Angra com várias vinhetas pra começar a introduzir os álbuns, essa música pra mim soa como introdução da próxima. Que é fenomenal. Mas, então, pra mim ficou bem bacana. É um vocal diferente do Mustaine, uma coisa mais falada, assim, é uma ideia do Ellefson. Pra mim ficou bacana, tipo assim, eu acho que depois de tudo que você escuta em Tornado of Souls, dessa quebradinha pra acabar na próxima música, veio bem a calhar, entendeu? Você vai escutando assim, tá assim, ah, beleza, né? Vamos ver o que eles vão fazer agora. Aí vem a próxima porrada. Mas então é isso, não acho que não tem muito o que dizer sobre isso. Dá uma vetinha curtinha, boa, bacana, encaixou bem. Não é tipo assim, nossa, no destaque do álbum, não, longe disso, mas eu acho que foi muito bem encaixada onde ela teve que ser. Vamos lá, Doug, Dawn Patrol.
É complementando o que você falou, né? Não só o Angra, né? O Blind Guardian gosta de fazer também essas tinhas, alguns discos tem. O Halloween, e já dando um spoiler aí, no futuro que viu aí, o Halloween é famoso por fazer essas introduções, pra vir algo grandioso depois. A Dawn Patrol tem essa função de dar uma quebrada na... É tipo quando você tá no show, né, você dá aquela busca, a adrenalina lá em cima, aí você bota ali uma vinhetinha pra meio que dar uma quebrada, pra dar uma respirada, pra depois voltar com carga total. É uma música bacaninha, é uma musiquinha de baixo, com basicamente baixo bateria e voz. Interessante. É só assim, quando você tá no show, né? Assim, pra dar o pulo, tirar, até pro vocalista falar com o grupo, aí o cara só fica tocando no baixo, na bateria, e o cara interagir com o grupo, até essa função, ela cumpre bem essa função. Não é uma música que você vai escutar avulsa, mas dentro do contexto do álbum, ela encaixa.
encaixou bem. Lucão, dá o patrol.
Cara, eu não vou fugir do que vocês falaram, não, cara. É uma música de 2 minutos, ela é... Pra mim, ela funciona muito mais como uma introdução pra Chips Polares, que é a próxima música. E ela tenta voltar um pouco com a temática de protesto aí do álbum, de calar as coisas, né? É uma música que ela fala aí do aquecimento global. Isso em 90, se fosse lançada hoje, o cara tá falando, gostei de comunista, aquecimento global. Então, isso em 90, tá ligado? Então é uma música atual, tá ligado? E assim, ela tem uma introdução de baixo muito boa do Elefson. Você pode notar que a música, ela não é cantada, parece um discurso, ela é declamada, é discursada, né? Exatamente, parece que você tá falando, é isso, aquilo, tal. Eu diria que é uma música. Vamos supor, se um dia o Megadeth for fazer aquelas turnês de comemorar álbum, eu acho que inclusive eles fizeram isso já com o Rust in Peace, quando ele fez 20 anos, aí a pessoa vai querer tocar o álbum inteiro, na íntegra. Essa música da O Patrol é aquela música que você fala, vou no banheiro. Você escuta de fundo, tá lá, dá uma descansada, é só 2 minutos, né? Mas você dá uma descansada lá, pega uma breja, dá a calma, pra voltar pra dar uma pulada, porque a última música volta a ser pauleira, mano. Eu diria que, assim, não é uma faixa que eu considere ruim, mas não diz muito pra mim, assim, tá ligado? É a única faixa do álbum que, quando eu tô escutando ele, que às vezes eu pulo. Às vezes eu dou uma pulada. Às vezes eu deixo escutar inteira mesmo, é só 2 minutos mesmo. É uma música aí bem pra descansar pra próxima música, assim, cara. Eu diria que é a única música pra você colocar o volume mais baixo, assim. Aí na próxima tu já pode aumentar, já.
Como eu disse, eu já não pularia ao contrário de você, porque eu acho que fica uma introduçãozinha bacana pro que vai vir agora. Faixa 9, Rust in Peace, Polaris. Bom, aí nessa, pra minha opinião, já volta ao ponto altíssimo do álbum. É das minhas preferidas, da audiência do álbum todo. Apesar de não ser das mais... Talvez, pra um fã do Megadeth como eu, ela não soe pra mim, a um início, como das mais famosas. Talvez seja, eu tô te falando besteira. É um não fã do Megadeth como eu, né? É um dos pontos altos do álbum pra mim, tecnicamente falando, sem dúvida nenhuma. E quem destrói pra mim nessa música já é o Nick Menza. Nossa, a bateria dessa música, a intro de bateria dela é linda. O resto da bateria dela é mais lindo ainda. E detém os mesmos duelos sinistros de guitarra do Marty Friedman e Dave Mustaine. Mas pra mim, quem brilha nessa música é, sem dúvida nenhuma, o Nick Menza. Nossa, outra faixa, assim, clássica do álbum, e pra mim, das melhores. Talvez seja a faixa título do álbum, né? Eu acho, pelo nome, com certeza. Apesar de ter um complemento. Eu gostei demais da faixa quando eu escutei. É uma das faixas que eu escutei repetidamente depois, porque pra mim, nossa, ela tecnicamente é perfeita. Eu acho que o álbum se encerra muito bem. Pra mim, junto com as duas primeiras faixas e a Tornado of Souls, as quatro faixas que são o ponto alto do álbum, assim. Vamos dizer que o álbum tem 8 faixas e uma vinheta. São as 4 melhores, são essas. Tem um pontinho alto também com a... Eu falei a Five Magics, né? E o outro ponto alto seria a Five Magics. O resto do álbum, pra mim, já dá uma balançada pra baixo, assim. O que não torna o álbum ruim, muito pelo contrário. Mas essas 4 e Five Magics, pra mim, são fenomenais. E Rush in Peace Polaris é, pra mim, assim, o auge do Nick Menza no álbum, sabe? Assim, a marca registrada dele no álbum, pra mim, é essa música. Gostei demais, gosto bastante. Assim, é uma das músicas do Megadeth que eu realmente, hoje, paro pra escutar tranquilamente. Vai lá, Lucão. Rush in Peace Polaris.
Cara, é outra música que volta... Poderia ser o cartão de visita do álbum também, né? Apesar de ser a última, né? É a faixa título. Tem um complemento aí do Polaris aí no final. Mas é faixa título, né? Esse nome, o Polaris, causa de um míssil que fizeram há um tempão atrás, tá ligado? Eu não lembro em qual guerra que foi, em que época que foi. Mas se eu não me engano, foi na época da Guerra Fria. Foi da Guerra Fria. Não, acho que nem tinha lançado ele. Era um míssil balístico intercontinental. O Polaris. Polaris Lockheed, o GM-27. Então, por essa informação, você já nota que a música volta com a temática, após um pouquinho aí, uns intervalos, falando de outras coisas, né? Falando de magia, feitiçaria, falando da vida pessoal do Mustaine, o álbum ali já volta já com a temática da guerra, né? Já tem uma leve introdução com a Dawn Patrol, pra mim, como a gente falou, sabe, como introdução pra essa música. Ele já volta a falar de guerra, né? Nessa música. Cara, é um baita musicão, mano. É muito foda, cara. Muito foda mesmo, cara. Uma curiosidade sobre essa música é que ela ia se chamar Child Sin. Tane compôs ela quando ele ainda tava no Metallica. Porém, ele só, depois que ele saiu, ele mudou algumas coisas da música, quis mudar o nome pra não ficar ligado muito ao Metallica. Igual aconteceu com aquela música deles do primeiro álbum, a Mechanics, The Four Horsemen, né? É uma outra leitura da The Four Horsemen, tá ligado? Era a versão dele, né? Era a primeira versão, aí ele usou a primeira versão do álbum dele e o Metallica não queria dar uma mudada na música, tá ligado? Cara, é um baita petardo. A letra fala da Guerra Fria, então fala de guerra nuclear, fala da destruição do mundo, de como a Guerra Fria, né, as decisões políticas podem afetar toda a humanidade. Cara, é uma baita aula, velho. Baita aula de Guerra Fria, uma aula de história, aula de música, uma aula de bateria, velho. É um puta musicão, cara. É um baita musicão mesmo.
Doug Santiago, Rust in Peace, Polaris.
Vamos falar de Enferrugem Paz, Polaris. Cara, eu batuco com essa intro de bateria até hoje, desde que eu escutei a primeira vez. Amo essa linha de bateria, eu amo. O que o Link Mensa faz aqui é algo espetacular. O bom gosto que ele usa para os grooves que ele faz. Eu até ouso dizer que o que guia a faixa título é a bateria do Mesa que guia a música. E dá para perceber que os riffs do Mustaine e do Friedman, eles acompanham a bateria. Então fica uma sincronização espetacular. A letra volta, o que eu falou, falando da temática de guerra. É uma música, é outra também, uma faixa que tem uma leve complexidade, porque ela tem claramente duas partes distintas. E a segunda parte também é outro final espetacular também, né, o riff no final, as loucuras que fazem no final, mas essa faixa é realmente quem brilha realmente aqui é o Nick Menza, uma linha de bateria totalmente fora da curva. Enfim, é um encerramento perfeito para um disco praticamente perfeito. Tudo bem que eu e o Lucão somos suspeitíssimos para falar desse disco, mas enfim, é um final perfeito para um disco perfeito.
Eu acho um dos pontos altos do álbum, como eu disse, e concordo com o que você falou. Ponto altíssimo do Nick Menza. Fala, Lucão.
Cara, eu só queria acrescentar uma informação aí, só na geral. A música, além de a primeira parte do que é o nome do álbum, conversa bastante com a capa do álbum, né? Porque fala da Guerra Nuclear, que foi um período que marcou bem aí o período pós-Segunda Guerra, até o começo dos anos 90. Os cinco líderes que tá aqui, por nome, eu só vou lembrar do Bush e do Gorbachev. Mas eles representam os cinco líderes dos países mais ricos na época. Além dos dois, que seria a União Soviética e Estados Unidos, tem o líder japonês, o primeiro-ministro britânico, que ele assumiu logo após a Margaret Thatcher, não lembro o nome dele, e também tem o primeiro-ministro alemão. Então seria representando os cinco países, né? E é legal também que, notando, a capa aqui, ela fala de outras músicas do álbum também, né? Eles estão dentro de um hangar com um alienígena, que seria o hangar 18. Ele tá segurando uma pedra mágica, que seria a referência a Five Magics. Então é legal que a capa trabalha com bastante músicas aí do álbum, né? Mas eu só queria mesmo reforçar esse tema político aí dessa música, já que tem cinco políticos na capa, né?
Capa icônica, né? Como eu disse no início, a capa do álbum é icônica.
Uma das capas mais icônicas aí do heavy metal, cara. Eu até brinco aí que o Vic Rattlehead, como mascote e as capas, ele só tem azar de existir o Iron Maiden e o Edge, que são as capas mais icônicas do heavy metal, tá ligado? Mas depois do Ed e das capas, pra mim o Megadeth é que tem umas capas mais cabulosas, cara. Eu adoro as capas do álbum Megadeth, mano.
Eu pensei em criar na página um duelo, uma das batalhas, e criar uma batalha entre os mascotes. Eu ia falar entre o mascote do Megadeth e do Iron Maiden. Só que o Ed é muito mais conhecido, né? Então, ia ser meio...
O próprio Megadeth nem trabalha tanto a imagem do Rattlehead. É um ou outro show que aparece um cara lá com a cabeça dele, né? O Ed tá em todo show. Cara, o Ed é o sétimo integrante do Iron Maiden, praticamente, tá ligado?
Sim.
Os caras vendem papel higiênico com a cara do Ed, né, velho? Tem jogo do Ed, tem truco, tem carta, tem camisinha do Ed, tem tudo, tá ligado? Né? Então, o Megadeth não investe tanto nesse marketing pesado igual o Iron Maiden, tá ligado? Então, obviamente, o Ed é muito mais conhecido. Iron Maiden é muito mais popular do que o Megadeth, né? O Iron Maiden vendeu muito mais ao longo da história também, né?
Agora eu fiquei imaginando você desencapando a camisinha, encapando o peru lá com o Ed The Trooper aparecendo, assim, tipo assim.
Cara, a parceira tem que ser do metal também, né? Senão vai achar estranho, mano.
Então agora, pra finalizar aqui, eu preparei aqui pra gente dar uma nota de 0 a 10 pro álbum, né? Mas eu agora vou sempre, como sempre, colocar vocês numa surpresinha rascada aqui. Além da nota de 0 a 10, eu quero que vocês escolham uma música preferida do álbum. Pra mim é fácil, eu já até falei aqui, mas pra vocês dois eu acho que iria ser um pouco mais difícil. Mas então eu queria que vocês dessem uma nota de 0 a 10 pro Rush e escolhessem dentre essas as 9 músicas do álbum a faixa preferida de vocês. Então vamos lá, Doug. Nota 0 a 10 e faixa preferida.
Eu acho que a nota não é surpresa pra ninguém, né? 10zinho pro Rush in Peace e a faixa preferida, que eu acho que também não é surpresa pra ninguém, atualmente, 5 Magics. Bora.
Vai, Lucão, Rush in Peace, de 0 a 10 e faixa preferida.
Cara, nota 10, pra mim não tem nem debate nisso. Mesmo tendo uma música que eventualmente, às vezes, eu dou uma pulada, mas não é porque a música é ruim. É porque eu não tô afim daquele descanso que a música dá. Eu quero a paulada rolando direto, tá ligado? Mas é nota 10, cara. Nota 10 e pra mim a... Cara, eu fico triste de deixar Hangar 18, Rush in Peace Polaris e Tornado of Souls pra trás, mas, cara, pra mim é Holy Wars, cara. Pra mim essa música é fantástica. É uma obra-prima, poderia fazer um filme só da música também, uma ópera dela. Eu acho uma puta de uma música, velho.
Como o Doug gosta de falar, puro suco de thrash metal progressivo.
É, exatamente. Cara, Holy Wars, pra mim, junto com algumas músicas de outras bandas aí, como Testament, Metallica, mas o Holy Wars, pra mim, é uma música que é a definição do thrash metal. O que é thrash metal? Tecnicamente, nas letras, na temática, na atitude, na sonoridade. O que é? É Holy Wars. Pra mim, aquilo é puro thrash metal, cara.
Eu vou dar uma nota 8, pra quem não é fã de Megadeth, acho que tá excelente, né?
Porra,
mas eu vou dar uma nota
menos
8.
Eu acho que dá um 7.
Não, sabe por quê, velho? Porque, tipo assim, eu realmente acho o álbum tecnicamente muito bom. Faltou um quê de produção? Faltou. Mas até, eu acho que até nisso dá aquela coisa mais trash pro álbum mesmo, né? Porque o Megadeth é uma banda de thrash metal. O Megadeth é mais pesado que o Metallica, porque o Metallica se tornou uma banda um pouco mais heavy ao decorrer da carreira, aliviou muito o som da banda a partir da década de 90 pra frente, apesar do último álbum ser bem pesado. O Megadeth não, o Megadeth mantém a mesma linha. Quando fez o álbum mais comercial, foi chutado, foi o Risk.
Megadeth da discografia deles inteiras, cara, só tem dois álbuns que eu não gosto, que é o Risk e o Super Collider. De resto, eu gosto de todos. Um mais, outros menos, mas eu gosto de todos.
Então, é tipo assim, e o Megadeth, eu acho que tirando o Risk, esse Super Collider eu nem conheço, mas tirando o Risk, eu acho que todos os álbuns são eles conversam com o thrash metal, continuam com o thrash metal pesado do Megadeth de sempre. Então, tipo assim, eu acho que esse álbum é muito bom. É tecnicamente impecável, tipo assim, os caras são fenomenais, e a formação clássica da banda, como a gente cansou de citar aqui, o Marty Friedman tá destruidor o álbum inteiro, o Nick Menza tá maravilhoso também. E até pra mim, que não sou um fã do Mustaine, não gosto do cara, não gosto do vocal dele, acho que combina bem, entendeu? Apesar de eu falar, de eu repetir aqui, bota o vocalista no álbum, fica melhor? Talvez, não sei. Igual eu tô falando, posso estar aqui criando intrigas com fãs reais do Megadeth, que não são meus amigos como vocês. Mas eu acho que o álbum é muito bom, sabe assim? Então a nota 8 tá muito bem encaixada, porque tem 5 músicas muito boas. Eu acho que 5 de 9 já é a maioria do álbum. E tem 5 músicas muito boas, das outras 4 que não são tão boas. Uma é uma vinheta, então vamos cortar. E olha que eu gosto da vinheta. Das 3 que sobram, as músicas não são ruins. As músicas são boas. Só não são tão boas quanto as outras, entendeu? Mas são boas. Lucretia é uma música boa. Pode as The Cure é uma música boa e pra mim tinha que ser maior. Sabe? Eu gostei da música, tinha que ser maior. Se fosse maior, talvez eu consideraria ela boa como as outras. Então, nota 8 aí, eu acho que ficou uma média boa também. É isso, galera. Então, aí ficou uma média boa de 30, 28. Ficou bom pra caralho. Acho que saiu bem. É isso, galera. Esse foi mais um episódio do podcast Let's Talk About Rock, da página do Instagram Let's Talk About Rock. Hoje a gente pincelou aqui o álbum Rust in Peace, do Megadeth, lançado em 1990 e considerado a obra-prima da banda de Dave Mustaine. Recebi aqui mais uma vez Lucas Casagrande e Doug Santiago, meus já donos da casa aqui, fãs de Megadeth, que me ajudam a pesquisar um pouco mais sobre a banda, pra não falar tanta besteira e não ficar falando mal do Dave Mustaine aqui o tempo todo. Valeu demais, Doug. Obrigado pela presença. Volte sempre, a casa é sua, você sabe. Muito obrigado.
Valeu, eu que agradeço o convite aí. É sempre você que fala, né? É sempre um prazer participar de podcasts. É uma experiência bastante divertida. E ainda mais sobre um disco que eu nem conheço nada, né? Assim, sobre ele, assim. Nem gosto dele, né? Falar sobre o Megadeth pra mim vai ser sempre um prazer, né? Mesmo o Mustaine, de vez em quando, sendo um belo jogo, caralho, mas enfim, isso aí é nós à parte. Musicalmente falando, o Megadeth é uma das minhas bandas preferidas, o Rust in Peace é um dos meus álbuns da minha vida, então assim, é fácil falar sobre o álbum que mais, um dos álbuns mais importantes da sua vida musical, né? É até fácil falar sobre ele.
Valeu demais por estar aqui. E Lucão, muito obrigado mais uma vez, meu parceiro, outro fã de Megadeth aqui que me ajuda a escutar um pouco mais da banda. Valeu demais pela presença, tamo junto, muito obrigado.
É isso, eu que agradeço o seu convite aí, Lucas. É sempre um prazer estar participando do podcast de vocês, adoro vir aqui falar, principalmente se for de bandas como, que eu gosto bastante, que é o caso do Megadeth. A gente se empolga mesmo, e foi um prazer a conversa aí, cara. Quase uma hora e meia de conversa bem, bem prazerosa aí. Valeu mesmo, mano. Tamo junto e até o próximo convite, mano.
E podcast é nosso. Tranquilo, você já é membro de casa já. Galera, aquele abraço, escuta Rush in Peace, fui!
Valeu, é nóis!